São 5 horas.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Neste verão 2025, volta a circular no Concelho de Azambuja Artéria Artes ao Vivo, um programa cultural que dinamiza os espaços públicos. Artéria Artes ao Vivo traz a arte da representação, teatro musical e, claro, muita música de épocas e géneros bem variados. De julho até meados de setembro estão a acontecer noites inesquecíveis com Artéria Artes ao Vivo. Os eventos decorrem em vários locais do Concelho de Azambuja, sempre com entrada livre. Conheça a programação no site e redes sociais do município. Artéria Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Azambuja.
Em agosto, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Azambuja em direto. Dia 18, António Pito, Bloco de Esquerda. Dia 19, Inês Louro, Partido Chega. Dia 20, António Torrão, Coligação Democrática Unitária. Dia 21, Margarida Lopes, Partido Social Democrata. Dia 22, Silvino Lúcio, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Está no ar mais uma edição dos Autárquicas em Azambuja, hoje com a convidada e candidata à Câmara Margarida Lopes, uma entrevista conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Olá, muito boa tarde. Hoje temos connosco Margarida Lopes, candidata do PSD à Câmara Municipal de Azambuja. Há 4 anos, em coligação com o CDS-PP, o PSD alcançou 25,74% dos votos, consolidando-se como segunda força política no Concelho. Margarida, gostaria de começar por lhe perguntar como é que arranca para estas eleições, tendo em conta que o governo tem estado debaixo de fogo, o governo do seu partido, nos últimos tempos, quer na saúde, quer na administração interna. Não teme que a possa prejudicar de alguma forma?
Boa tarde, Silvia. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço também ao Jornal Valor Local de estar aqui hoje para poder transmitir as minhas ideias para o futuro do Concelho. Não irei ficar prejudicada, porque é assim, eu tenho as minhas próprias ideias para a saúde, para a habitação e para os vários problemas do Concelho, e portanto penso que as pessoas sabem diferenciar o governo das autárquicas e portanto penso que as pessoas sabem distinguir e portanto eu apelo que votem nas pessoas. Obviamente eu represento um partido, mas apelo que votem nas pessoas e como eu acredito que tenho a equipa mais bem preparada, portanto eu acho que não vai haver qualquer...
Qualquer das formas, como é que encara, por exemplo, aqui na questão da saúde, temos agora, esta semana saiu um comunicado por parte dos presidentes de Câmara, daqui dos 5 Conselhos de Serviços pelo Hospital, que a ministra ainda não se dignou a receber nenhum destes presidentes de Câmara. Não acha que isto é bastante grave?
É assim, eu também não sei exatamente que medidas é que os presidentes tomaram e não estou por dentro desse, exatamente do procedimento. De qualquer forma, eu já tive a oportunidade de falar com a Ministra da Saúde sobre a situação da Azambuja e, portanto, não consigo perceber tanta dificuldade. Eu consegui, com alguma facilidade, falar com a Senhora Ministra.
Sim, mas uma coisa é a Senhora, que é do partido, é muito mais agradável, não é? Para a Senhora Ministra falar consigo,
a ministra
do propriamente com a autarca.
A Ministra tem 300 e tal conselho.
Mas acha que, portanto, compreende? Imagino que era a Margarida a presidente e a ministra da Saúde do PS não a recebia.
Eu insistia, porque quem me conhece...
Mas acha que a ministra não está a proceder bem, não receber aqui o presidente da Câmara,
a
nem
seu
10
tempo,
minutos.
A seu tempo, com certeza, irá recebê-los.
Sim, mas até o momento não recebeu, já lá está há um ano e tal.
Pois, mas a seu tempo irá receber, com certeza.
Se for a Margarida a presidente de Câmara, porquê é que não quis coligação com o CDS-PP nestas eleições?
Sim, o CDS-PP, neste momento, aqui no Conselho da Zambuja, eu, ao certo, nem conheço quem são as pessoas. Portanto, eu acho que não tem expressão. Eu não conheço, neste momento, nenhum militante...
Alguns foram para o Chega, não é, também?
Exatamente, ou para outros partidos. Eu não conheço, neste momento, nenhum militante do CDS. Portanto, não contactaram connosco, não sei quem são. Penso que não têm expressão. Eu não vi, durante os últimos 4 anos, grandes intervenções da parte do CDS. Portanto, decidimos avançar sozinhos.
O que é que tem de diferente para oferecer à população de Azambuja que Rui Cursa não ofereceu nem há 4 nem há 8 anos?
É assim, eu tenho para oferecer, e como eu já comecei por lhe dizer, eu considero que tenho uma equipa muito bem preparada e a melhor equipa para ganhar as eleições. O que eu tenho para oferecer é que a conjuntura neste momento também é diferente. E eu faço um trabalho, eu estou a fazer um trabalho há mais de um ano de proximidade com as pessoas. E o Rui não fez esse trabalho, porque quando decidiu candidatar-se foi já muito mais próximo das eleições e, portanto, não houve esse trabalho que eu comecei por fazer com muito tempo de antecedência. Eu ando há um ano e meio a ouvir as pessoas. Eu corri o concelho todo, fui a várias instituições, coletividades, associações de pais, escolas secundárias, bombeiros, Cruz Vermelha, fui ouvir. E este trabalho de proximidade é extremamente importante para nós conseguirmos...
Entre os assuntos do Conselho, queria ainda comentário seu. A dada altura disse que o mandato do vereador Rui Cursa e do outro vereador tinham sido medíocres, mas foi um bocadinho graças à oposição PSD, que, por exemplo, que a Câmara encontrou uma solução para impedir o progresso do aterro ou até ganhar tempo na questão das fotovoltaicas. Não temo que passe uma imagem de si de mal agradecida a estas pessoas?
Eu não disse que eram medíocres, disse que eram medianos.
Medianos.
Mas diferente.
Para quem interviu a favor da paragem do aterro, que na altura a ideia dele até foi bastante gabada pelo PSD e pelo PS. Por
daí eu ter dito que foi mediano. Umas coisas foram melhores, outras menos boas.
Mas eu acho que é que algumas que podia ter feito uma oposição que não fez.
Podia ter feito uma oposição de forma diferente. Não quer dizer que fosse mais oposição ou menos oposição, de forma diferente. Acho que não soube cativar as pessoas.
O problema dele é o problema humano, no contacto humano.
Também.
Que a Margarida acha que é diferente.
Exatamente. Somos pessoas diferentes, temos ideias diferentes, portanto somos diferentes. De qualquer forma, é assim. O Rui, para mim, é neste momento um não assunto.
Com certeza. Vamos falar agora de áreas concretas. Na saúde, que é um dos principais problemas. A Câmara de Azambuja criou um protocolo por 400 euros por mês para dar aos médicos que se queiram instalar no horário normal de expediente. Passa a expressão, já a Margarida Lopes disse que quer atribuir um apoio dos 2.500 euros, é isso?
Não foi exatamente isso que eu disse. E eu vou esclarecer esta situação. É assim, eu vou criar uma unidade familiar modelo C para a Azambuja. Uma unidade de saúde familiar modelo C. Em simultâneo, porque nós sabemos que estas coisas são demoradas, em simultâneo vamos alterar o regulamento de apoio aos médicos. Achamos que os 400 euros são claramente insuficientes. Nenhum médico se fixa aqui no Conselho por 400 euros mensais.
Mas eu devo lhe dizer que 400 euros é o preço mais alto que nós temos aqui na área dos 7 conselhos do valor local.
Mas eu vou-lhe mostrar, porque eu trouxe-lhe vários regulamentos, porque eu não falo...
Nós somos a Câmara de Lisboa, não é? Nem eu do Porto.
Não estou a falar da Câmara. Não estou a falar da Câmara de Lisboa. Eu não falo sem conhecimento de causa, porque a diferença entre mim e os outros candidatos é que não estudam e não pesquisam.
Mas 2.500 euros, isto dá um valor de 360 mil euros por ano. Silvia, é um valor irrealista.
Silvia, não é realista, eu vou-lhe explicar porquê. E, ao contrário daquilo que disse a doutora Inês, que não apresentou proposta nenhuma e veio dizer que o meu valor era irrealista, eu vou-lhe dizer, a Câmara do Bom Barral tem no regulamento, porque eu pesquisei, eu trabalho, eu não falo de cor, não é? Mas também não inventei a roda. E, portanto, eu pesquiso, trabalho e fui verificar que a Câmara do Bom Barral, trouxe aqui para lhe mostrar, tem no regulamento um apoio de 500 euros mensais. A Câmara de Salvaterra de Magos, 700 euros. A Câmara de São João da Pesqueira dá 1.000 euros, a Câmara de Alpiarça dá 2.000 euros. E porquê é que eu falei dos 2.500 euros? Porque a Câmara Municipal de Mação, que tem um orçamento idêntico ao orçamento da Câmara Municipal de Azambuja, o orçamento é de 34 milhões de euros, portanto, um orçamento idêntico e o regulamento fala em 2.500 euros mensais.
Mas a Câmara de Mação é muito mais pequena do que a de Azambuja,
mas tem um orçamento idêntico ao nosso.
Pois, mas tem menos habitantes, penso eu, e menos freguesias.
É assim, tem que se estabelecer prioridades. E para mim, a saúde não tem preço.
Só 40% do orçamento da Câmara é para trabalhadores, não é? Para pagar ordenados.
Silvia, eu vou lhe dizer, para mim a saúde não tem preço e as pessoas estão primeiro. E se tiver que cortar nas gorduras da Câmara, eu corto.
Quais são as gorduras da Câmara que vai cortar?
Quando chegar lá, logo verei, mas dá com certeza algumas. Se calhar tem que ser repensado o modelo das festas. Atenção que não somos contra as festas, eu gosto muito de festas e quero continuar a fazer as festas todas, mas se calhar repensar o modelo, ir buscar patrocínios às empresas que estão sediadas aqui no concelho, que nos ajudem a fazer as festas, porque o dinheiro que as pessoas pagam com tanta dificuldade os seus impostos tem que ser canalizado para aquilo que realmente faz falta. Portanto, isto não é irrealista. Eu tenho aqui o regulamento de uma ação, como lhe disse, portanto são 2.500 euros, não quer dizer que seja esse o valor que vamos pôr no regulamento, foram meros exemplos que eu dei numa outra entrevista, foram exemplos, portanto uma ação não é irrealista, existe, e para mim a saúde é uma prioridade.
Unidade tipo C, não sabemos se vai ser fácil ou não, porque implica uma IPSS, a CERC já disse mais ou menos que se calhar não passará por ela.
Não implica, peço desculpa, mas na legislação diz que desde 2024 é possível ser a Câmara a avançar,
sim,
ser um município.
Sim, tipo C, sem ser uma IPSS.
Exatamente, ser um município.
Ou uma tipo B. Então, como é que vai avançar? Como é que acha que vai começar a fazer isso e cativando para cá os médicos?
Vamos alterar o regulamento, como eu lhe disse, enquanto estamos a tratar do processo, vamos fazer, porque se os outros concelhos conseguem, nós também vamos conseguir com toda a certeza, e porque os ordenados das unidades do modelo C são claramente superiores, são quase o dobro daquilo que é pago no modelo que nós temos. Portanto, é muito mais atrativo. Depois, não só criando a unidade familiar modelo C, também temos que criar outras condições para que os médicos fixem aqui, que é a questão da habitação, que é a questão da educação, mas isso já vamos lá mais à frente.
Vai dar mais dinheiro ainda aos médicos, mesmo com o SFTP, onde já ganham bastante bem.
Não. Uma coisa,
tipo C,
não,
uma coisa
seria,
ou outra.
Exatamente. É
e
assim,
é
este
vê?
Regulamento só existe até termos a unidade familiar.
E como é que vê esta circunstância deste Presidente de Câmara não conseguir manter uma boa relação com o administrador do hospital? Penso que esteja a par. Carlos Andrade Costa.
Pois, isso terá que ser o Sr. Presidente a dizer amanhã porque é que não tem uma boa relação.
Mas no seu caso, mas acha que ele teve razão na questão de que, porque isto veio tudo de um vogal, que os municípios queriam que estivesse lá na administração, a administração não queria, e a partir daí Silvino Lúcio amou com o Presidente do Conselho de Administração. Acha que teve razão o Presidente da Câmara?
É assim, nós nestas coisas não temos que amuar, nós temos que resolver. E quando as pessoas estão primeiro, temos que pôr os amus para trás das costas e resolver os problemas. E temos que passar por cima dos amus. Nós temos que resolver, independentemente de gostar mais, gostar menos, quando os problemas das pessoas estão à frente, temos que passar por cima disso.
Como é que também vai fazer, se for eleita Presidente de Câmara, a situação da necessidade da requalificação da escola secundária, que está num impasse, o investimento é de 12 milhões de euros, o município deixou-se arrastar aqui nesta questão, agora está à espera de uma verba do Ministério da Educação, que submeteu um pedido de empréstimo ao Banco Europeu de Investimento de 2 milhões de euros para a requalificação das escolas do país. Já foi assinada a primeira tranche do acordo, no valor de 300 milhões de euros, mas ainda não temos notícias para o Conselho de Zambuja, não sei se porventura, tendo em conta a sua, que é o mesmo partido que está no governo, se tem alguma novidade relativamente a isto?
É assim, eu não tenho nenhuma novidade, mas também já transmiti e já falei pessoalmente com o Sr. Ministro da Educação sobre a situação da escola da Zambuja. Portanto, já tive a oportunidade de o pôr a par, se bem que ele, com aquela situação que houve aqui em setembro do ano passado, na escola, ele veio à escola e, portanto, quando eu falei com ele, ele já sabia exatamente o ponto da situação. Comigo, a requalificação vai avançar, com investimento ou sem investimento, com apoios comunitários ou sem apoios comunitários.
Como é que vai fazer sem apoios comunitários ou do governo?
É assim, houve possibilidade de fazer a candidatura e esta Câmara deixou passar todos os apoios possíveis e imaginários que vieram do PRR. O PRR está a chegar ao fim.
Como
não
é que vamos
vai
apanhar esse comboio ainda?
É assim, eu não sei se vamos conseguir apanhar esse comboio, porque se apanhássemos esse comboio, pagaríamos 15% da obra. Se tivermos que ir para o Banco Europeu de Investimento, temos que fazer um financiamento e ir pagando. Agora, as obras têm que ser feitas, é crucial. Portanto, ou com PRR ou sem PRR, comigo as obras vão avançar.
Mas ainda não sabe nada se Zambuja está nesta primeira tranche. Não conseguiu perceber.
Não sei, se não consegui perceber. Muito mas bem. Lhe digo comigo, vai avançar as obras. Vão avançar as
vai
obras.
Vai logo marcar uma entrevista com...
Ah, não tenha dúvida. Não muito tenha bem. Dúvida. Com a Ministra da Saúde e com o Ministro da Educação.
Muito bem. Vamos passar aqui ao setor económico. Temos aqui um gestor de inovação que administra um complexo de empresas cuja presença no edifício da Inasi acaba por ser quase simbólico. Estamos a falar de Rui Pinto, tem uma avença de 65.400 euros mais IVA que vai terminar agora no início do ano que vem. Na sua opinião, é para renovar esta avença com este colaborador do município? Qual é que é a sua ideia para este local?
A minha preocupação é que haja inovação. E uma das primeiras medidas que eu vou tomar quando ganhar as eleições será a criação de um departamento de projetos estruturantes para grandes projetos, para captação de investimento, para captação de empresas, onde cabe a inovação. Agora, também há uma coisa comigo, Sílvia, comigo tem que haver resultados.
O que temos comigo captado tem que nos últimos anos tem sido só logísticas.
E se não houver resultados, então vamos ter que repensar. Porque eu peço desculpa, mas é assim, isto são coisas muito sérias, nós estamos a gerir dinheiro público, isto tem que ser muito bem pensado e não podemos gastar 64 mil euros mais IVA numa avença se não se justificar.
A sua opinião não se justificou até o momento?
Até o momento eu não tenho visto qualquer inovação.
E sobre as empresas que lá estão, acha que aquilo está bem assim, com empresas que lá estão quase como caixa de correio? O que é que é para ali? Ou se quer continuar com aquele espaço para empresas?
Isso eu gostaria de saber. Eu vou criar um departamento de projetos e eventualmente podemos integrar, mas eu vou ter que estudar isso muito bem, porque eu não quero nem um cêntimo mal gasto.
Muito bem, até o momento o que conseguimos atrair para a Zambuja, e o Jornal Valor Local já existe há 13... Há 12 anos é só logísticas, não conseguimos atrair empresas de inovação.
Se calhar este Presidente de Câmara, à semelhança de tudo o resto, não consegue fazer o trabalho.
Também não pode prometer que consegue atrair essas empresas, a Margarida.
Mas vou fazer mais do que tem sido feito até aqui, não tenha dúvida.
Como é que vai conseguir atraí-las? Qual é que é o seu trajeto? O que é que já pensou em fazer?
Nós temos algumas ideias pensadas, lá está, vou criar o tal projeto. Estou a pensar trazer algumas pessoas de fora, para a equipa que...
Novos Rui Pintos, não.
Não, de todo.
É que as pessoas pensam que pessoas de fora é para dar taxas, não é?
Não, de todo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu, na minha equipa, eu não tenho políticos profissionais. Eu não tenho nenhum político profissional. Eu, na minha equipa, tenho pessoas com competência, com formação, com qualificações adequadas às necessidades da Câmara Municipal, para o exercício do funcionamento da Câmara. Eu não vou buscar os amigos, eu não vou buscar políticos profissionais.
Mas portanto, não vai buscar pessoas de confiança política, pelo menos? Isso é o que toda a gente faz, não é?
Eu vou buscar pessoas com competência.
E não os quero anunciar aqui.
Por enquanto não, mas vou buscar pessoas com competência e com formação adequada.
Muito bem, do ponto de vista ainda de financeiro do município, temos tido baixa execução orçamental, a ideia é que houve pouca obra, a Câmara refugia-se, o Presidente da Câmara, nos 4 milhões de euros que teve de devolver à AT, mas também, pelo contrário, recebeu 2,7 milhões de euros do Fundo Ambiental relativamente ao Parque Fotovoltaico da Torre Bela e até 1 milhão em impostos municipais. Como é que também entende esta gestão e como é que vai fazer melhor?
Eu peço desculpa, repita.
Baixa execução orçamental, portanto...
Sim, sim. É assim, a Câmara não tem falta de dinheiro. Este ano houve o maior orçamento de sempre, foi um orçamento...
Tem os empréstimos bancários 30, também.
34 milhões. Agora, o Silvino veio dizer que já executou 70% do programa eleitoral. É falso. Uhum. Até aos primeiros 6 meses de 2025 tinha executado 38% daquilo que estava no programa eleitoral. Portanto, aquilo que eu vejo é que há muita promessa, pouca execução.
Algumas obras que queira destacar que ele prometeu e não fez?
Tantas. Olha, prometeu que ia requalificar a escola está como está. Foi criada a estratégia local de habitação em 2021, previsto um orçamento de 5 milhões para a requalificação de 80 fogos em Vale dos Deus, de algumas casas em Alcoentre, na só casa da Zambuja, na só casa de Vila Nova da Rainha. Os outros concelhos estão a entregar as chaves e nós zero, nem uma casa temos requalificada. Foi prometido que seria requalificado, que se seria feito o Centro Cultural da Veiras de Cima, no valor de 6 milhões de euros. Portanto, nem as medições foram feitas, não sei de onde é que o senhor, o Silvino Lúcio, foi buscar a ideia dos 6 milhões. Se calhar disse 6 milhões, podia ter dito 60 milhões, portanto, mas foi prometido, não foi feito. Foi prometido o quartel da GNR em Veiras de Cima.
Agora estará em curso.
Vamos ver.
Muito bem, temos então aqui também este ano, houve 500 mil euros para a Feira de Maio, há quem diga que foi muito dinheiro. O que é que vai fazer neste evento e também no da Avinho? Qual é que será a sua política?
O Avinho tem que ser remodelado, porque o objetivo do Avinho, a meu ver, e quando foi criado este projeto, esta iniciativa, e bem, foi uma forma de desenvolver, de promover os vinhos e os produtores locais. Eu vou ao Avinho e, de facto, não vejo grande promoção do nosso vinho, não vejo grande promoção dos produtores, e, portanto, acho que isto tem que ser repensado e feito de outra forma, e eventualmente até criarmos um museu do vinho em Aveiras de Cima, mas uma coisa com dignidade, remodelar. Em relação à Feira de Maio, também pode ser feita de forma diferente, eventualmente gastar menos dinheiro nos concertos, podemos trazer bons artistas sem gastar tanto dinheiro.
As pessoas querem ver artistas de topo, não é? Não querem ficar atrás de outras terras. Estes artistas custam dinheiro, não é?
Ó Silvia, mas quando não há dinheiro nós temos que pensar naquilo que é prioritário. E a saúde das pessoas, a habitação, a educação é muito mais prioritário. Eu quero fazer a festa.
Mas vai cortar nestes artistas de topo? Vai trazer só um? Ou...
Não sei. Podemos manter os artistas. Eu vou fazer com menos dinheiro mais
mas
festa.
Onde é que se pode cortar na Feira de Maio? Se não for nos artistas, onde é que se pode cortar?
Em muitas coisas. No valor do... Não, estou-lhe a dizer que vou gastar menos dinheiro em artistas.
Sim, nas outras coisas, não é possível cortar.
Para ter noção, a Câmara do Cartacho fez um concurso para os palcos e para o som, um concurso único, anual, para as festas todas. E eu vou-lhe dizer que no concurso que a Câmara abriu para todas as festas, foi mais barato que o dinheiro que gastámos no palco e no som do Avinho. Portanto, temos que saber negociar, porque se nós, para a nossa casa, que também temos que ter em conta que temos que comprar, bom, mas mais barato, para a Câmara é igual, nós estamos a gerir o dinheiro todos nós e, portanto, isto tem que ser muito bem pensado.
Esses contratos, na sua opinião, não são assim muito transparentes?
Não, pois, com certeza, é impossível. Se eu olho para um contrato e vejo que se gastou menos dinheiro nas festas todas do Cartacho, em palcos e em som, do que se gastou no Avinho, alguma coisa está mal. Portanto, se calhar temos que fazer um contrato único para todas as festas e tentar negociar o preço mais baixo possível.
Há aqui umas empresas amigas, até o seu vereador Rui Corsa falou da altura de uma empresa de Alenquer, em que as coisas estavam aqui muito inflacionadas, que também era empresa amiga do PS.
Mas é como eu lhe disse há bocado, isto é como em tudo. Nós não podemos vir para aqui para colocar os amigos. Nós temos que vir para aqui para trabalhar.
O PSD não tem amigos em lado nenhum.
Não é questão de ter amigos ou não ter amigos. É assim, primeiro, nós temos que trabalhar e ser empenhados naquilo que fazemos. E temos que gerir a Câmara como gerimos a nossa casa. Eu não ando a dar pontapés no dinheiro e, portanto, tenho que gerir aquilo que tenho, aquilo que eu tenho que chegar para até ao fim
do mês. Mas já pensou que, por exemplo, 40% do orçamento vai só para ordenados? É tudo muito ali à justa. Não acha?
Vou ter que analisar quando chegar.
Não se pode despedir funcionários, não é?
Claro, obviamente, até porque a primeira prioridade que eu vou ter é precisamente...
Eu tenho a ideia que o orçamento municipal anda sempre na casa dos 20 e poucos milhões de euros.
Portanto, e este ano, pela primeira vez, foram 34.
Mas já à conta dos empréstimos,
sim,
não é?
Sim, sim.
Na sua opinião, há falta de diversificação das fontes de impostos municipais? O que é que acha?
É assim, temos que ver, quando as empresas se fixam aqui, temos que estudar isto muito bem. Lá está, por isso é que eu queria criar o tal departamento de projetos estruturantes que funcionasse de forma integrada, porque quando vêm para aqui empresas ou grandes projetos, nós temos que pensar isto muito bem. Isto é uma coisa muito séria.
Eu lembro-me que o Presidente até disse que o Pingo Doce tinha tido prejuízo. Portanto, estas empresas grandes que estão na área logística aproveitam-se um bocadinho, não é?
Acredita que o Pingo Doce teve prejuízo?
Eu acho que não, não é?
Pois.
Mas se calhar foi o que eles alegaram ao Presidente da Câmara.
Pois.
Na sua opinião, devem ser mais fiscalizadas estas empresas para também pagarem aqui impostos municipais?
Com certeza.
Porque apesar de terem sede em outros locais, também têm que pagar aqui.
Obviamente, porque destroem-nos as estradas todas, quer dizer, dão empregos, na maioria, pouco qualificados, e portanto também temos que negociar algumas mais-valias para o município.
Vamos passar aqui à concessão das águas, que está neste momento a metade da concessão, faltam mais 14 ou 15 anos. Como é que avalia nesta altura o contrato e, na sua opinião, o futuro passará pela continuidade deste parceiro privado ou a Câmara deve procurar uma gestão municipal?
É assim, neste momento o que nós temos que fazer é, há um contrato e, portanto, temos que fiscalizar. Temos que ver se o contrato está a ser cumprido, se está a ser prestado um bom serviço, porque também compete à Câmara, obviamente o serviço é prestado por uma empresa, mas a Câmara tem a obrigação de fiscalizar e chamar a atenção da empresa se as coisas não estiverem a correr bem. Eu até faço aqui um apelo aos municípios, se alguma coisa não estiver a correr bem, que se queixem, que
mas,
transmitam.
Mas qual é que é a sua percepção até o momento, daquilo que vai ouvindo?
A percepção que eu tenho é que nós pagamos a água muito cara. E, portanto, podemos ter que ver, podemos ter que analisar o contrato.
Mas isso está há um contrato que foi para estes valores, não é?
Sim, sim.
E que agora tem crescido dentro daquilo que é a inflação.
Não, mas continuamos a ter das águas mais caras do país.
Baixar é capaz de ser um bocadinho mais difícil, mas
com
até
certeza,
ao final do contrato.
Pelo menos, vamos ter que analisar. Eu vou ter que analisar, eu não vou falar de dados que não tenho conhecimento exato.
E no que diz respeito à concessão dos resíduos, até porque foi agora renovado o contrato, tem havido queixas relativamente ao serviço de ecoambiente. O município disse que tem um fiscal para ver estas questões, mas já foi criticada, este trabalho do fiscal já foi criticado agora numa das últimas reuniões de Câmara, também o que é que lhe parece e o que é que a Câmara pode fazer para que o serviço melhore?
Também existe um contrato e, mais uma vez, este contrato tem que ser fiscalizado. Agora, não está a ser prestado um bom serviço, porque, e penso que não sou só eu a ver, eu acho que está à vista de todos, nós passamos junto aos contentores do lixo e muitas vezes vimos o lixo a transbordar, portanto, ou não são feitas as recolhas suficientes ou não existem caixotes do lixo em quantidade suficiente para todo o lixo que é lá depositado. Muitas vezes os contentores deitam cheiro nauseabundo, portanto, ou não são lavados devidamente, ou não estão a ser lavados dentro daquilo que está estipulado, ou então o que está estipulado é insuficiente. E é essa fiscalização que a Câmara tem que fazer.
Como é que tem que fazer essa fiscalização? Por exemplo, como é que acha que essa fiscalização... É uma pessoa também que vai ver diariamente?
Com certeza, tem que ir ver, tem que ir ver diariamente. E eu mais uma vez... e nós vamos criar uma linha, aberta, onde vamos colocar em todos os contentores um número, onde eu peço a todos os munícipes, quando vêm situações, porque é impossível o Presidente da Câmara ou os vereadores estarem todos os dias junto aos caixotes do lixo todo, que nos transmitam, porque à população também cabe fiscalizar.
E a população também pode, muitas vezes, contribuir.
Por isso eu apelo aos municípios.
E colocar o lixo nos sítios corretos. Também há falta muito de civismo.
Há falta de civismo, mas também apelo que quando vejam situações anómalas, que transmitam ao município, porque o município está lá precisamente para fiscalizar, para ser exigente, porque nós pagamos um serviço, os municípios pagam um serviço, têm direito a exigir, e a Câmara está a pagar um serviço a uma empresa externa, portanto têm o direito de exigir isto, é como nós comprarmos uma coisa para a nossa casa, temos que exigir se não tiver a ser bem feito, e com o município é exatamente a mesma coisa, a Câmara não pode ter este comportamento de laxismo, tem que ser mais exigente com os contratos que faz.
Vamos passar aqui ao tema da segurança. O PSD, penso eu, que fez um comunicado a determinada altura, o PSD, portanto, a sua candidatura, encontrou-se com forças de segurança, pelo que me lembro, ao longo deste tempo. Na sua opinião, o Conselho está mais inseguro? É também isso que lhe transmite a GNR?
É assim, segundo o RASI de 2023, a criminalidade aumentou 11,36% no Conselho da Zambuja. Teve um aumento de 6% em Santarém, um aumento de 9% em Vila Franca e Alenquer teve um aumento idêntico ao nosso, se bem que Alenquer tem o dobro da população. Portanto, a criminalidade cresceu. Podemos fingir que não estamos a ver o problema, mas a criminalidade cresceu. Se está relacionado com a imigração, daquilo que eu tenho lido, não está. Agora,
a GNR também lhe transmite
sim,
isso.
Sim, agora lhe garanto que o sentimento de insegurança cresceu, porque eu ando todos os dias na rua, eu
Mas o que é que motiva esse sentimento? O que é que motiva? Por que é que as pessoas têm medo?
As pessoas têm medo porque não se sentem bem andar sozinhas na rua, não se sentem bem andar. Eu não estou a dizer, lá está, não está relacionado a imigração com a criminalidade.
Mas as pessoas dizem que...
Sentem-se inseguras.
Porque há imigrantes naquela zona.
Sim, sim, as pessoas sentem-se inseguras.
Principalmente mulheres, nós temos relatos presentes junta, que muitas vezes não querem falar connosco em ONU, porque são de determinado partido que dizem que recebem esse tipo de queixas das pessoas, que há imigrantes a persegui-las nas ruas.
Sim, eu ouço mesmo, eu ouço mesmo, e portanto as pessoas sentem, há um sentimento de insegurança na rua. Portanto, nós vamos avançar com, vamos instalar videovigilância, obviamente precisamos da autorização do Ministério da Administração Interna, portanto isto é um processo que ainda leva o seu tempo, mas vamos, e já é desde 2013, e fico satisfeito por ter ouvido o Silvino Lúcio numa entrevista que deu há pouco tempo, ter apanhado o meu barco e ter dito também já tinha pensado nisso, ainda bem que já pensou, porque nós andamos a falar nisto desde 2013, pensámos em instalar câmaras de videovigilância junto à estação e junto às escolas, também é uma forma de termos maior segurança e deixar os pais também mais seguros quando deixam os seus filhos na escola.
Janier, falou-lhe de mais questões de segurança, há mais questões que sejam preocupantes, tivemos algumas rondas de vandalismo e de roubos, quer em Alcoentro, quer em Vila Nova da Rainha.
Sim, sim, é verdade, no Alto Conselho tivemos e em Vila Nova da Rainha também. Eu vou-lhe dizer uma coisa, já houve um reforço de militares, quer no posto de Azambuja, quer no posto de Aveiras de Cima, continuo a achar que é insuficiente. Uma das primeiras medidas que eu vou tomar, vou falar com o Ministro da Administração Interna, nós temos que aumentar o número de efetivos aqui no...
Faltam mais quantas pessoas aqui na GNR?
Não sei quantas faltam, mas sei que lhe dizer que é claramente insuficiente. O Conselho é muito grande, é muito extenso, o Alto Conselho está completamente a descoberto, encerrou o posto da GNR de Manico do Intendente há 20 anos, nunca mais esta situação foi resolvida. Parece que o Silvino Lúcio falou há pouco tempo que era importante voltar a haver um posto de GNR naquela zona, mas fica a saber, e provavelmente a Silvia não sabe disto, que quando encerrou o posto há 20 anos, eu fiz um abaixo-assinado no Alto Conselho, recolhi 1000 assinaturas, fui à Assembleia Municipal da Azambuja entregar as 1000 assinaturas e na altura Silvino Lúcio estava na Assembleia Municipal e não deram qualquer importância. Bom, aliás, até acharam que foi uma chacota.
Já foi algum
portanto,
tempo, não é?
Já, mas isto para ver que a inércia deste presidente já vem de há muito tempo.
Muito bem. O Cine Teatro de Veiras também ficou um bocadinho na gaveta, não é? Foi adquirido já em 2018 por 282 mil euros. Qual é que é a sua ideia para este imóvel? Tem condições de pegar nele se for eleita?
É assim, este imóvel foi comprado, e bem, como diz, por 282 mil euros. Entretanto, já foram gastos em projetos mais algum dinheiro e, portanto, neste momento este imóvel já está a custar ao município 306 mil euros. E já foi prometido, ao longo dos anos tem sido prometida a requalificação do espaço, a construção de um centro cultural. Eu tenho algumas possibilidades. Uma, mas eu vou-lhe dizer uma coisa, eu vou auscultar a população de Aveiras de Cima. Uma será, a primeira seria a requalificação do espaço e a construção, de facto, do centro cultural, tendo em conta o projeto já existente, para não gastarmos mais dinheiro, porque temos que rentabilizar aquilo que temos. Depois tenho uma segunda possibilidade, que é fazer um mini auditório ao ar livre. Portanto, com a requalificação do espaço...
Já tem ideia de quanto é que isso tudo vai custar?
Não, isso eu ainda não tenho orçamento. Tenho, mas será certamente mais barato. Será certamente e seguramente mais barato que o auditório. Portanto,
não estou a dizer todo o projeto, se tem algum orçamento para isso?
Não tenho orçamento. Eu sei que o Silvino avançou com um orçamento de 6 milhões, mas foi inventado, porque não foram feitas sequer as medições, portanto não há ainda...
6 milhões é muito dinheiro, não é?
É muito dinheiro. Portanto, uma segunda hipótese será... a construção de um mini auditório ao ar livre, com a requalificação do espaço, com um arranjo paisagístico, com um aumento do parque de estacionamento e deixar aquela zona ali mais aberta. Depois, uma outra possibilidade será para habitação, a custos controlados, ou então entregar a um agente imobiliário para transformar em habitação.
Bem, o que é que acha, por exemplo, do facto de o vice-presidente ser também o presidente dos bombeiros? E termos uma instituição do comando à direção com muitas pessoas do Partido Socialista?
Eu não o faria. Eu não o faria. Eu acho que quem está em cargos políticos não deveria estar em associações. Isto é a minha opinião. Ele, obviamente, não é impeditivo, eu não o faria. Pronto. Mas isso são opções pessoais.
Mas, por exemplo, nota que há um pé atrás quando a Margarida Lopes e a sua equipa já foi visitar esta associação?
Já fui visitar os bombeiros e fui muito bem recebida.
Mas no futuro, como é que acha que vai ser esta relação? Quer se for eleita vereadora da oposição, quer se for eleita Presidente de Câmara.
Eu vou ser eleita Presidente
Sim,
de Câmara.
Sim, mas tenho que lhe pôr as duas questões. Isto para lhe perguntar se acha que Rui Corsa fez bem naquele atrito que teve com os bombeiros relativamente à viatura de desencarceramento.
É assim, essa situação nós conversámos sobre ela quando estive reunida com os bombeiros e, portanto, se o modelo foi o melhor... Eu também creio que o modelo não foi o melhor, mas é assim, foi a solução encontrada na altura e obviamente que eu estaria sempre ao lado dos bombeiros e, portanto, eu não acompanhei, nem acompanharia a votação do Rui e, portanto, por isso eu ter dito inicialmente que achei que os mandatos foram medianos, porque podia-se ter resolvido as coisas.
Mas quer dizer, achou bem aquela forma de financiamento da Câmara?
Não acho que fosse a forma que mais beneficiasse, não achei que fosse a forma que mais beneficiasse. Eu acho que a Câmara podia ter avançado diretamente com o dinheiro.
Como queria Rui Corsa.
Sim, exatamente. Poderia ter avançado com o dinheiro. Uma vez que não avançou com o dinheiro, também não podíamos prejudicar os bombeiros de adquirir o carro, porque efetivamente o carro fazia falta.
Mas acha que a associação fez um cerco à oposição por estar lá tanta gente do PS?
Eu acho que isto foi tudo muito mal gerido. Eu acho que somos todas pessoas adultas e que não devia ter chegado àquele ponto. Eu acho, sinceramente, que o vereador Rui Corsa não esteve bem e acho que o comandante dos bombeiros também não esteve bem. Somos pessoas adultas e não se devia ter chegado àquela situação. Achei muito desnecessário aquela lavagem de roupa suja nos jornais, nas redes sociais. Achei mesmo desnecessário.
Muito bem. Vamos passar aqui à realidade da imigração, que já falámos um pouco. Temos situações de sobrelotação, nós inclusivamente temos um trabalho para sair agora no jornal deste mês sobre este mesmo assunto. Na sua opinião, este é um tema que está escondido ou que se procura esconder aqui no Conselho? Isto tendo em conta que com certeza os imigrantes precisam de ser integrados e temos que tentar não ter comportamentos segregacionistas perante estas pessoas, mas também temos de defender os portugueses, os azambujenses que cá estão e que vivem com este drama.
Obviamente. Nós temos que criar condições para os integrar. Mas a Câmara também tem a competência para fiscalizar situações que lhe sejam sinalizadas e se verificarmos que existem sobrelotações de casas e pessoas que estão a viver em condições indignas, a Câmara pode fiscalizar...
A Margarida da área social conhece casos...
Só de ouvir falar. Pessoalmente, nunca fui a nenhuma habitação, até porque neste momento eu estou com uma área um bocadinho diferente,
estou
a coordenar
o
lar de idosos e, portanto, não estou bem nessa área. Mas a Câmara tem competência para fiscalizar habitações em conjunto com a GNR e se de facto se verificar que existe sobrelotação e se houver imigrantes ilegais, eles podem ser encaminhados para a AIMA. Aliás, podem não, deverão ser encaminhados para a AIMA para que o assunto seja resolvido.
Mas disso mesmo tivemos conhecimento pela GNR que nunca houve queixas. Vamos ver o que é que se vai seguir neste tipo de tema, na necessidade então também de realmente se atender quer aos imigrantes, quer às pessoas que vivem no Conselho da Zambuja, os portugueses. E lhe perguntar agora, relativamente então à habitação social, a Câmara da Zambuja parece realmente que perdeu até ao momento o comboio do primeiro direito. O Presidente falou já diversas vezes de muitos entraves por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para a reabilitação das casas de Alcoentro e Vales Judeus. O Iru, segundo o Autarca, numa reunião de Câmara recente, disse ao município que já não tinha verbas, que a Zambuja teria de aguardar por uma fase mais à frente. Como é que vê todo este dossiê?
Olha, a estratégia local de habitação, como eu já lhe disse há pouco, foi aprovada em 2021, e foi previsto um orçamento de um investimento de 5 milhões de euros. Não foi nada investido, deixámos passar as candidaturas ao PRR e, como disse a Silvia bem, deixámos passar, eu acho que não passou um comboio, passou um TGV, porque eu acho que aqui em Azambuja nem sequer vimos o rasto do PRR, porque para ter ideia, e isto é só um à parte, o cartaz fez candidaturas ao PRR no valor de 15 milhões que foram aprovadas e que estão a ser executadas. Rio Maior no valor de 12 milhões e que estão a ser executadas. E os outros concelhos aqui à nossa volta, e nós até maio, junho, eu agora sou sincera, não fui ver, mas até maio, junho, nós tínhamos feito candidaturas no valor de 70 mil euros. Portanto, acha que estamos em boas mãos?
Ao PRR.
Acha que estamos em boas mãos? Eu até tenho vontade de rir quando vejo
isto aqui. É falta de capacidade dos técnicos, é falta de iniciativa política do Presidente, o que é que está a falhar?
Não é falta dos técnicos. Aliás, os técnicos precisam de liderança. Isto é falta de competência do Presidente da Câmara e dos vereadores que o acompanham. Porque é assim, eu acredito que a Câmara tem bons funcionários, que tem bons técnicos, mas estão muito mal, não têm liderança. Não há competência por parte do Presidente e dos vereadores. Portanto, é impossível. Como é que os outros conseguem e nós não conseguimos? Porque alguma coisa tem que funcionar mal. Muita coisa funciona mal.
Não consigo perceber.
Eu não consigo perceber. O António José Matos dizia numa entrevista que eu não tenho... que tem que ser eles a ganhar porque nós temos que aprender. Aprender assim... Ele disse que nós ainda tínhamos que aprender primeiro antes de fazer. Aprender com eles. Olha, eu não ficaria ensinada, porque o trabalho tem sido tão mau que eu prefiro ir crua e sem saber do que ir com este conhecimento que eles têm.
Mas se for eleita Presidente de Câmara, onde é que está a pensar em começar a trabalhar neste tema?
É assim, nós vamos adquirir, a Câmara vai adquirir casas devolutas, admito até fazer expropriações, se for necessário, requalificar e arrendar a custos controlados.
Já tem em mente alguns imóveis, é?
É assim, eu todas as semanas corro as 7 freguesias do concelho e, portanto, vejo muitas casas devolutas, obviamente que ainda não fiz um trabalho de pesquisa para ver o que é que está à venda e o que é que não está, não é? Mas irei fazer com toda a certeza assim que ganhar.
E acha que ainda podemos apanhar o comboio das verbas do PRR para isto? Não sei.
É assim, o PRR termina em dezembro de 2026. Portanto, vou ver o que é que vai aparecer. Se não aparecer, vamos ter que avançar, ter que comprar algumas habitações, requalificá-las, arrendá-las e depois vamos avançar com outro projeto que nós temos, que é Mais Casa, Mais Vida. Aliás, a questão da requalificação das habitações já está incluída. Nós vamos avançar com o projeto Mais Casas, Mais Vida para a Zambuja e vamos avançar com condomínios ecológicos.
Do que é que se trata?
Nós vamos adquirir um terreno e vamos construir casas em madeira com custos muito mais baixos do que casas em betão, casas que vão funcionar com energias renováveis, com aproveitamento de águas pluviais. Isto são projetos que eu vi no norte da Europa.
Isto é para quem? São... Para pessoas?
Para jovens casais ou pessoas com alguma dificuldade, portanto, são habitações a custos controlados.
E acha que este tipo de habitações seduzem os jovens?
Seduzem os jovens, com toda a certeza. Eu vi alguns projetos no norte da Europa e eu vou lhe dizer, são uma delícia. São bairros, são bairros que, onde é
mas
feito
casas
um
é
jardim, 10, 12, 15 casas.
Isto custa quanto?
E eu já pedi alguns orçamentos, portanto, eu vi para a tipologia T1 e T2, isto também poderá ser maior, portanto, poderá ir até a tipologia T3.
Quanto é que custa uma casa destas para um particular?
Entre os 35 e os 60 mil euros já compramos T1 e T2.
Sim.
Poderá ir até aos 80 mil euros, entre 80 mil a 100 mil, se for um T3.
Mas isto são para jovens que já cá estão em Zambuja, jovens de cá, que têm que mostrar que não têm capacidade para comprar a sua própria casa.
Sim, pois vou ter que fazer um regulamento, obviamente. Sim. Vou ter que fazer um regulamento para ver quem é que se enquadra, mas são bairros que ficam giríssimos. Estamos a pensar em fazer arranjos urbanísticos com um parque infantil.
Seria para onde? Seria para... Tem algum sítio já aqui no concelho?
Pensámos fazer em Azambuja e eventualmente a Veiras de Cima.
Muito bem, vamos ver se assim será. Queria lhe perguntar...
Eu vou-lhe dizer, nos primeiros 4 anos farei 100 casas, firei 50 casas e no prazo de 8 anos quero ter pelo menos 100 casas construídas.
Bom, é uma promessa que vai deixar, depois será escrutinada.
Com certeza.
Se assim ganhar.
Se daqui a 4 anos não tiver feitos, mudem, mas para já deem-nos a oportunidade.
É como diz o André aventura. Não é? Demos uma oportunidade já que os outros estão lá há não sei quantos anos. Isto é uma brincadeira. Muito bem. Agora, relativamente também aqui a este projeto do Parque Ambiental de Aveiras de Baixo, também foi anunciado, mas até ao momento apenas funciona ali uma vez ou duas por ano, não se têm visto desenvolvimentos. Qual é a sua ideia para lá?
Aquilo, muita coisa foi prometida, mas nada foi feito. Há vários projetos que podem ser feitos ali, também foram prometidas umas piscinas naturais para ali, que também nada foi feito. Portanto, agora têm sido colocadas umas placas, e foi lá colocada uma placa a dizer que vai nascer ali. Portanto, agora dos últimos dois meses ou três meses para cá, vai nascer tudo em todo lado. Durante quatro anos nada foi feito, agora vai nascer tudo em todo lado. Eventualmente até, por exemplo, um parque escutista. Há várias coisas que poderiam ser feitas e que, de facto, eu não consigo perceber porque é que não saímos do mesmo, andamos aqui quatro anos a marcar passo e depois três, quatro meses antes das eleições anda-se aqui a tapar buracos à pressa e a tentar tapar os olhos aos municípios.
Muito bem, como é que também está a ver aqui esta nova empresa intermunicipal de transportes? Nós já tivemos aqui a Inês Louro e o António Pito que não foram favoráveis a esta empresa da CIMELT, até porque os movimentos da população são mais para Sul, para Lisboa e Vila Franca de Xira, e que, portanto, a CIMELT não há tanta gente a ir para Cartaxo, se Santarém, possivelmente apenas as pessoas do Alto Conselho, onde moram menos municípios do Conselho de Azambuja. Até falam em outras opções, até o próprio vereador Rui Corsa falou-nos aqui nas últimas semanas na opção pela Carris Metropolitana. Como é que a Margarida vê este quadro?
Eu não acho que nos traga grande vantagem, porque a maior parte das pessoas desloca-se para o lado de Lisboa. De qualquer forma, aquilo que eu acho que deveríamos apostar é no transporte para o Alto Conselho e não para o lado de Santarém. Para o Alto Conselho, porquê? Porque não há ligação praticamente nenhuma. Eu sou de Manique. E eu fui estudar para o Cartaxo e fui estudar para Rio Maior porque não tinha transporte para a Azambuja. E como é que é possível num concelho em que só há uma escola secundária que não se assegure os transportes para que os jovens possam vir estudar para dentro do seu concelho?
Mas isso é um acordo que prevê com uma empresa, é um transporte de um autocarro?
Para já vou investir mais, vamos criar mais transportes internos da Câmara, mais transportes que facilitem o transporte ao Alto Conselho.
Já houve o Tua, não é?
Exatamente.
Depois acabou. Não sei porque é que acabou, não existia o jornal ainda, mas pelo visto não teve sucesso.
Pois, mas eu acho que vamos ter que apostar, porque eu acho que é importante haver esta ligação ao Alto Conselho. E, eventualmente, falar com outras empresas que façam o transporte interno do Conselho e que façam o transporte do Conselho para o lado de Lisboa. Não me parece que haja grande vantagem fazer para o outro lado.
Se for eleita, vai ouvir a Carris Metropolitana? Vai querer perceber quais são as vantagens deles.
Com certeza, com certeza. Eu cheguei aqui hoje porque eu sei ouvir.
E, portanto, não, para si não é fechado que fique na CMLT?
Não.
Muito bem. Margarida, queria-lhe também perguntar, eu já não tenho mais perguntas, respondo rápido e depressa às perguntas que eu tinha aqui, fica com menos tempo do que os outros convidados, mas gostava de lhe perguntar quais são as primeiras três medidas que vai tomar se for eleita Presidente de Câmara.
Olha, a primeira medida que eu vou tomar pôr ordem na casa. Eu vou reunir com todos os funcionários aquilo que eu acho é que existe muita falta de liderança, portanto eu vou reunir com todos os funcionários, eu vou reunir com chefes de departamento, eu vou reunir com as chefias e só ouvindo é que nós podemos fazer um bom trabalho que vá de encontro às necessidades das pessoas. Depois, queremos também apostar num projeto de desenvolvimento para o concelho, num projeto integrado, mas tratar de forma diferente aquilo que é diferente. E nós não podemos impor ao Alto Concelho aquilo que é do Baixo Concelho, nem podemos impor ao Baixo Concelho aquilo que é do Alto Concelho.
Já agora...
Um projeto de futuro, com visão de futuro, até 2050, mas prioritário, eu vou lhe dizer o que é. É a saúde. Eu vou avançar para a saúde muito rapidamente, com a criação da unidade familiar modelo C, vou requalificar a escola secundária da Azambuja, porque a educação e a saúde são a base de tudo, e eu vou avançar com a requalificação da escola secundária de Azambuja. e a questão da habitação, que é extremamente importante. As pessoas, imagino, nós vamos ter aqui grandes projetos, eu acredito que vamos conseguir captar investimento para aqui, para o concelho, mas se formos criar um grande projeto para Aveiras de Cima, nós não vamos ter o comboio.
Qual é que é a sua esperança ali no Aveiras Eco Valley?
É um projeto de grandes dimensões, que tem que ser muito bem pensado, porque isto implica, é um projeto que tem que ser muito bem pensado, porque nós vamos ter um projeto em Aveiras de Cima, que vai ter empresas, que vai ter logística, que vai ter habitação. Temos que ver se temos habitação.
Neste momento a Câmara está a fazer tudo bem neste aspecto?
Não sei, porque é assim, isto foi à Assembleia Municipal, agora é assim, estamos a pensar em construção de mais habitação, porque se vierem para aqui muitas empresas vão atrair funcionários. Temos que criar condições para que as pessoas se fixem no concelho. Temos que pensar se temos escolas que acomodem os filhos dos funcionários. Temos que pensar se temos redes viárias suficientes em condições para o aumento do trânsito que vai haver. Temos que ver se temos, se estão contemplados parques de estacionamento para caminhões. Porque aquilo que acontece hoje em dia é o estacionamento de caminhões, quer dentro da Zambuja, quer dentro da Aveiras de Cima. E, portanto, isto tem que ser muito bem pensado.
E para o Alto do Conselho, quais são os seus projetos? Temos algum
tempo. No Alto do Conselho, eu vou-lhe dizer, o desenvolvimento passa muito pela alteração do PDM. Eu sou de Manique, eu tenho terreno em Manique. Optei por ficar aqui, mas se quisesse construir em Manique do Intendente, não podia construir. Por causa do PDM. E vou-lhe dizer que a maior parte dos jovens estão a ir comprar casa ao Cartacho e a comprar casa a Rio Maior porque têm terrenos, mas não conseguem construir. Nós não podemos alterar o PDM só para quando dá jeito para as empresas que vêm aqui pedir através do interesse público municipal e depois deixar quem vive cá e quem mora cá que tem terrenos e não consegue construir.
Portanto, a lei também agora não é muito fácil construir, né? A lei também ditou novas regras que estão a ser
implementadas. Tem que ser visto. Eu sei que não é um tema que seja muito fácil e que ninguém quer pegar, porque às vezes pode ser incómodo. Não é? Ninguém quer pegar, mas temos que ter a coragem de pegar e de resolver o assunto, porque o que estamos a fazer é desertificar o Alto Concelho, porque as pessoas estão a sair porque não conseguem construir, e nós queremos que as pessoas se fixem aqui, temos que alterar o PDM. Depois também queria, já que me perguntou para o Alto Concelho, eu gostava de fazer na Casa da Câmara um modelo, um centro na Casa da Câmara em Manique,
sim, Manique.
Centro interpretativo sobre o Palácio de Manique, sobre a Casa da Câmara, sobre o Pelourinho, sobre o Castro de Vila Nova da Rainha. Gostava de passar o Paúl para a Reserva Natural Local e que nesse centro interpretativo as crianças e os adultos quisessem visitar pudessem verificar o tipo de espécies que existe no Paúl. Portanto, há muito para fazer em Manique do Intendente e em Alcoentre e na Maçú, em Vila Nova de São Pedro, toda aquela zona está completamente ao abandono, está esquecida, as pessoas de Alcoentre e de Manique, de Aveiras para cima, estão esquecidas e muito há para fazer no Alto Concelho e que podia ser feito e
muito
que
bem.
Infelizmente, graças à incompetência de quem lá está, que não é feito.
Margarida Lopes, agradecer-lhe a sua presença aqui nas entrevistas, marcamos encontro para o nosso debate no dia 20 de setembro. Amanhã recebemos aqui o atual Presidente de Câmara e candidato do Partido Socialista, Silvino Lúcio. Até lá, boa tarde. Obrigada.
Maioria absoluta. O especial Autárquicas 2025 da Rádio Valor Local, em Azambuja.
Economia, de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt. She sits alone by a lamppost, trying to find a thought that's escaped her mind. She says there's the one I love the most.
time's not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been, when she's had too much to drink. Fly away and just let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, let her be.
Acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Zambuja em direto. Dia 18, António Pito, Bloco de Esquerda. Dia 19, Inês Louro, Partido Chega. Dia 20, António Durrão, Coligação Democrática Unitária. Dia 21, Margarida Lopes, Partido Social Democrata. Dia 22, Silvino Lúcio, Partido Socialista.
Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Posso roubar um tomate, Cherry?
Prova-me uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.